Today's Between Master and Disciples, Oberon Silva returning to our Divine Self through Briferianism will be presented in Portuguese with subtitles in Arabic, Alsace, or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai.
Nas escrituras, o corpo humano é muitas vezes referido como templo de Deus. Contudo, é um privilégio incomum para qualquer alma obter esta morada sagrada que abriga o divino, uma vez que é realmente uma bênção ser renascido como ser humano. Em várias ocasiões, Suprema Mestra Shinhai tem falado sobre a raridade deste fenômeno.
To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah? And with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah? To be able to pick a human birth.
Como templo vivo de Deus, o corpo humano é inteiramente equipado com maravilhas milagrosas que podem ser despertas naqueles que são espiritualmente conscientes e têm fé completa no Criador de toda a vida. Inédia, termo em latim para jejum, é a habilidade humana de viver sem comida. Desde tempo imemorial, sempre houve indivíduos que conseguem se sustentar no prana, ou força vital. Por meio da graça da providência, inediantes, pessoas que seguem o estilo de vida livre de comida, conseguem usar a energia da natureza para se sustentarem.
They live on the chi, from the ground, from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love. In faith alone.
Esses seres são conhecidos como respiratorianos, pranarianos ou inediantes, solarianos ou aquarianos. E eles vêm de todas as esferas de vida, de diferentes culturas e de todos os cantos do mundo. Realmente, as possibilidades e milagres nesta vida, como nosso benévolo Criador tem criado para nós, são infinitas. Só precisamos conectar interiormente para reconhecer nossa imensidão ilimitada como filhos de Deus. Suprema Mestra Shinhai tem recomendado amorosamente uma série semanal na Supreme Master Television para introduzir aqueles indivíduos do passado e do presente que escolheram viver livre de comida na Terra. Que suas histórias espirituais te encante, que corações sejam abertos e horizontes expandidos. Agora, os convidamos a se juntar a nós para a parte 2 do nosso programa de 4 partes. Oberon Silva retornando ao nosso eu divino por meio do respiratorianismo, em Entre Mestre e Discípulos.
Este programa discute a possibilidade de respiratorianismo, ou viver sem comida. E não é uma instrução inteira. Pela sua segurança, por favor, não tente parar de comer sem orientação profissional apropriada.
Saudações, generosos telespectadores. Hoje retornamos mais uma vez ao vasto e multifacetado país Brasil na América Latina para falar com Oberon Silva, um respiratoriano de grande coração que tem um profundo respeito pela vida. Oberon tem vivido sem comida por 9 anos. crescendo em uma família que respeita a vida, em que todos os membros aderem a este princípio por meio de seu estilo de vida dietético à base vegetal. Oberon era receptivo desde cedo aos valores e princípios da vida humana.
Os meus pais vieram de São Paulo, capital, de uma metrópole reconhecida hoje como ponto de oportunidades, e descobriram que não condizia com o que eles viam como verdadeiro, né, prosseguir da vida, a senda, né, para o que eles entendiam como o objetivo de estar encarnado aqui. Né? Ia muito além do bom emprego, do bom salário, de tudo isso que as pessoas estão buscando ali. Então, decidiram ir para o campo, para o sul de Minas Gerais, a fim de criar a família longe dos princípios de competição, de medo, né? Todos os filhos, que não são poucos, seguem a mesma percepção, têm a mesma percepção de vida, do mundo, de trabalhar o amor, de estimular o amor no nosso dia a dia com as pessoas, não de falar tanto sobre o amor, mas de viver o amor e entender que o nosso exemplo fala muito mais alto do que as nossas palavras. Então, quando a gente conheceu a consciência prânica, o viver de luz, na época foi uma identificação geral, a família toda. Né?
Depois que a mãe de Oberon começou a transição para viver de prana, a transformação física dela foi uma maravilha de se ver.
E então, minha mãe fez o processo, com todas as suas crenças, que refletiram no processo dela. 6 meses depois, meu irmão, 1 ano mais novo, entrou no processo. 2 dias depois, eu entrei no processo. 2 semanas depois, minha irmã entrou no processo. 2 dias depois dela, meu pai entrou no processo. 4 processos e a minha mãe assessorando. Foi super forte para ela, porque é o ser que nutre. E de repente ela estava vendo aquela função natural sendo de alguma forma cortada. E a gente viu de alguma forma isso sendo mudado com o processo dela. Porque ela fez o processo, na altura era uma mulher, mãe de 6 filhos, com 40 e poucos anos, estressada. O estresse refletia no corpo dela, então tinha mais peso, cansada, sem tanto estímulo, mas sempre muito espiritualizada e tudo mais. Mas faltava essa bênção. Então, quando ela fez, ela simplesmente ficou linda, visualmente, internamente, dava para ver nos olhos essa mudança assim. E eu brinco que a gente deixou de ter uma mãe chata e ganhamos uma irmã mais velha legal.
Vendo as incríveis mudanças em sua mãe, após ela ter adotado o estilo de vida sem comida, Oberon, junto com outros membros de sua família, decidiu se submeter ao processo de transição também.
Então, essa relação assim de do ser mesmo que está ligado ali no cordão umbilical, a gente transformou para esse ser mais irmanado no amor. Né? E isso, o processo em si, assim, foi como um grande laboratório na nossa casa. Né? Porque algum tempo depois, um irmão fez o processo com 14 anos de idade e em seguida uma outra irmã fez o processo com 13 anos de idade. Então, eram vários membros da família, com exceção da caçulinha, que também queria fazer, mas a gente segurou, que estava vivendo aquela experiência, né? Então, foi interessante para a gente ver a nós mesmos como tubos de ensaio. Porque não tem um manual que descreve quando acontece isso, você tem que fazer aquilo. Então, era bem aquela questão de você internalizar, silenciar e perceber e ouvir a resposta, né? Vindo de dentro. A gente sabe que a consciência acessa tudo, né? Ela é tudo. Então, foi bem interessante isso, a gente despertar ainda mais essas coisas que a gente acredita, somos um, nós criamos a nossa realidade, tudo isso, né? Esses clichês todos, viver isso na prática, mesmo, né? Fazer com que as células do corpo percebam isso, não só uma teoria bonita.
Enquanto se submetia ao processo de transição de 21 dias ao respiratorianismo, Oberon já estava experienciando alguns benefícios físicos. Entretanto, foi a conexão divina que foi a força motriz para sua determinação de viver de prana.
Então, a minha dieta antes era baseada no volume, mas sempre observando o não sofrimento. Claro que eu não tinha percepção de que a dieta com lactos é muito semelhante ao sofrimento, né, dos animais. Então, talvez por ignorância, eu sinto que eu passei sem o sofrimento. Mas é ignorância. Quando a gente ouviu sobre essa possibilidade, a mim foi forte a possibilidade de ter a experiência, de realmente sentir que eu sou nutrido por Deus. Isso era muito forte para mim. Como um jovem de 17 anos na época, era algo muito fantástico, pelos benefícios também que o imaginário criava acerca do fator não comer. Eu era um esportista, parei pelo meu período de 21 dias e mais ou menos um mês e meio, na verdade 3 meses, me recuperando, me restabelecendo. Até que 3 meses depois eu tinha 1 quilo a mais do que eu tinha antes do processo, só que em massa muscular e disponibilidade de sobra para voltar para uma quadra de handball, para fazer os 14 quilômetros de Minas Gerais, de subidas e descidas de bicicleta para ir treinar, de fazer capoeira e atletismo, só tomando suco. E 3 vezes na semana só com prana. E fazendo tudo isso. Então, isso me motivava muito, né? Era uma motivação forte. Mas a principal mesmo, e que é comum a toda a família, é essa possibilidade de estar mais próximo de Deus ou dessa consciência. Essa foi a maior motivação mesmo.
O processo de 21 dias foi para Oberon uma jornada de autodescoberta, na qual a experiência deixou uma profunda e inesquecível impressão.
Como que foi esse seu processo de 21 dias? Você tem alguma lembrança que você acha interessante comentar?
Olha, o processo, ele foi muito tranquilo. O que me mais chama atenção, assim, do que eu recordo, que na verdade eu tenho uma boa memória com relação a ele, de vários detalhes. Por exemplo, a primeira semana de passar 24 horas acordado e aprender a lidar com isso, a perceber os padrões do ego, discernir aonde é o ego, aonde é a consciência, sair daquele comando do ego de futuro e passado que me trazia sofrimento naquela situação e entrar na presença, onde não havia sofrimento. Aprender isso na prática faz toda a diferença, né? Então, esse foi um grande aprendizado. E outra coisa que me chama muita atenção e que vale só falar, tá? É que na segunda e terceira semana eu via Deus em tudo. Tudo era amor, eu tinha vontade de abraçar tudo. Às vezes as pessoas falam, ah, isso é uma liberação de endorfinas e pode ser. Mas a questão é que eu via tudo mais colorido e a experiência sendo preenchida, né, de amor e felicidade é bem nítido.
O processo de transição para Oberon se tornou desafiador após um período inicial de um mar de rosa.
O meu primeiro dia sem comer nada foi antes do processo, na minha preparação. Foi um domingo, onde eu acordei disposto a não ingerir absolutamente nada, mas com todos os meus padrões mentais do que poderia acontecer. Dito e feito, eu tive um dia com um pouquinho de dor de cabeça, às vezes fraqueza, e acordei no dia seguinte quase sem força para levantar da cama. Ao contrário do processo, que eu comecei o processo e no meu primeiro dia parecia um dia normal, meu segundo dia parecia um dia normal, meu terceiro dia parecia um dia normal e meu quarto dia a questão do sono começou a pegar e eu comecei a perceber o meu ego forte no quarto dia. E aí a questão da alimentação, a partir do primeiro dia do meu processo, muito tranquila mesmo. Né? Eu tive a experiência do alimento como um veículo de preenchimento emocional, uma válvula quando o nosso campo emocional está abalado. Eu tive um rompimento numa relação e não parei para observar, não parei para me conectar ou para me cercar dessa consciência que eu sou, né? Eu entrei no ego mesmo, entrei fundo no ego e falei, ó, é com você. E ele me castigou com as sensações que ele gosta, né, de ter. Então, foi uma época, depois de 3 anos vivendo dentro dessa consciência, eu me peguei comendo para tapar um buraco emocional. E foi muito legal a experiência, vendo hoje, porque a minha resistência física baixou imediatamente. Eu tive um início de resfriado imediatamente a eu voltar a comer os sólidos. Eu me sentia denso, as percepções mais sutis. Os meus pensamentos eram invasivos, desordenados, barulhentos. E isso até mexia com o meu comportamento como pessoa. Então foi uma experiência válida, né? E hoje aprendi muito com ela.
Foi um prazer ter sua encantadora presença para este episódio de Entre Mestre e Discípulos. Juntem-se a nós novamente no próximo domingo, quando continuaremos com a parte 3 de Oberon Silva, retornando ao nosso eu divino por meio do respiratorianismo. A seguir vem Boas Pessoas, Boas Obras, após Notícias de Destaque. Por favor, sigam sintonizados na Supreme Master Television. Com gratidão que nosso planeta e todos os seres continuem a estar imersos na ilimitada misericórdia do céu. It has been a pleasure to have your charming presence for this episode of Between Master and Disciples. Join us again next Sunday when we will continue with Part 3 of Oberon Silva, Return to Our Divine Self through Briefarianism, coming up next. Good people, good works. After noteworthy news, please stay tuned to Supreme Master Television. With gratefulness, may our planet and all beings continue to be immersed in heaven's boundless mercy.
For more information about Oberon and his work, please contact Oberon C. Silva, Caixa Postal 108, São Lourenço, Minas Gerais, Brasil. CEP 37470000. E-mail viajandonaluz@gmail.com. Literature on Living Food Free. For a complete list, please visit www.suprememastertv.com/briefarians.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.